Além dos Fatos.
Chegamos! Já estamos juntos. Que alegria ter você aqui na tarde do nosso programa Além dos Fatos. É o nosso podcast, é o nosso ponto de encontro, é o nosso bate-papo. Antigamente se dizia que era o point, né? Da boa resenha, da conversa legal. Aquela conversa que rende, né? Você tá aí, por exemplo, com os amigos, sentadinho na praça, acompanhando a gente. Então, o pessoal tava, de repente, até fazendo um joguinho ali, alguma coisa. Parou porque o Além dos Fatos vai começar. E ouvi falar, né? Alguém disse aí. Ouvi falar que um certo Cris Magalhães hoje vai estar presente no programa, e se você ouviu falar disso, ouviu bem? Ele está conosco, ele está entre nós, de volta. Cris Magalhães, que bom você estar aqui, rapaz.
Veríssimo, que honra estar mais uma vez aqui com você. Um abraço para quem está com a gente acompanhando na sintonia do rádio, online. E sempre quando eu falo com você, Veríssimo, Eu admiro muito o teu trabalho, né? Eu sempre fui um fã aí de carteirinha.
Então aqui a recíproca é verdadeira,
porque,
né?
Porque muitas vezes eu ouvia você fazendo o Só Quartetos.
Isso.
E eu chegava da igreja, eu dizia assim, tem que ouvir o Veri, que agora qual a seleção que ele vai colocar aqui? E eu lembro lá na minha cidade, aquele grave da voz do Veri chegando lá, aqueles quartetos. Então você participou de uma parte muito bacana da minha vida, assim.
Parteteiro que é.
Né? Então eu digo para você, muito obrigado, viu, Veríssimo, pelo teu ministério, pela tua dedicação. Você foi e é uma inspiração para mim na minha jornada. Então, assim, eu amo o rádio por demais.
Você sabe que a vida é feita de inspirações, né? Você se inspira para começar, você se inspira ali na metade para, né, tomar fôlego, né? Se de repente você está um pouquinho mais adiantado no caminho, você procura inspiração para fazer aquele momento ser um momento importante, né? Também relevante. E isso, e aí o Cris, aqui é a hora da gente compartilhar isso, Larissa. Aí o Cris Magalhães surgiu na caminhada e trouxe, assim, aquela animação, aquela resenha, aquele bate-papo, aquele ânimo para fazer, que inspira a gente. É ou não é, Larissa Oliveira?
Oi, Veri, com certeza.
E é bom tê-lo aqui, né?
É pra ótimo. Gente,
para trazer um pouco disso, né? Para o nosso bate-papo aqui do Além dos Fatos, viu?
Honra, Cris? Honra. Muito obrigado pelo convite. E o ruim de me convidar é que eu venho.
A segunda vez a gente fala que já é sócio. Olha, não é mais convidado.
Já é sócio.
É sócio.
Ótimo. Você já tem ações aqui.
Então, tá? Fechou.
E você já pode dizer, olha, Larissa, quero ir aí. Você já tem essa possibilidade, você já pode fazer.
Eu vou dizer mais, vou dizer uma coisa pra você. Eu gosto tanto que uma hora eu tô afim até de assumir um compromisso com a rádio.
Ótimo.
Opa!
E que seja aqui, né, Larissa?
Eu fico feliz.
Que seja aqui.
É, né? Eu tenho corrido no Anjos, mas quando eu venho aqui, velho, o rádio pra mim é algo fantástico, sabe? Então eu digo, ainda mais pra falar de Deus, falar do Senhor com amigos e dessa leveza. Então eu digo que aqui seria o meu respirar, dar aquele ar pra gente poder estar na semana. É uma benção.
Sensacional. Maravilhoso. Larissa.
Oi.
E o Cris Magalhães não está aqui apenas pra gente fazer essa apresentação, super legal. Tá, mas pra muito mais, né? Conta.
É, velho. Hoje a gente vai falar sobre reclamação.
O quê?
Será que o cristão, ele pode reclamar? Será que a vida... o cristão realmente não tem que enxergar a vida de um jeito diferente? Talvez? É isso que a gente vai conversar hoje. A nossa enquete está sendo preparada aqui para você já participar com a gente no nosso canal do YouTube, que é Novo Tempo Rádio. Abre aí seu aplicativo, seu computador, na televisão, onde você preferir. Novo Tempo Rádio, vem participar com a gente, traz a sua pergunta também, porque o Cris está afiado para responder, velho.
E será que a gente... Você falou o cristão, aí eu pensei que você fosse falar o Cris, né? Aí eu pensei, será que o Cris tem motivo para reclamar? Teria motivos para reclamar? O Cris Magalhães? Não fala, Cris. Não fala. Não fala, porque nós temos um bom papo aqui pela frente, né? E, Larissa, tem enquete hoje?
Tem enquete. O cristão tem o direito de reclamar, sim ou não?
Opa!
Vota aqui qual, né, a resposta que você acha. É anônima, então não se preocupa com isso. E ao longo do programa a gente vai vendo, velho. Se o pessoal acha que sim, se o pessoal acha que não. Afinal, Veríssimo, tem gente que tá numa situação pior que a nossa. Será que a gente tem que levar isso em consideração também?
Muito bom. Será que o tom, né, o manifesto de reclamação ou essa característica agrada a Deus, né? Seria também uma boa pergunta para a gente fazer hoje aqui. E vamos lá, vamos enrolar então essa conversa, porque eu imagino que o Cris está ali cheio de vontade de já falar, né? Já trazer considerações sobre isso. Ó. É, não é um tanto quanto difícil viver nesse mundo sem reclamar, né? E não reclamarmos de nada, não é? Seria estranho? Pois é, um pneu furado. Pneu furado me traz uma lembrança assim, muito interessante, mas eu não vou contar a história, não, tá? Um chute na quina do sofá. Já? Quantos?
Né? Quantas? Aquele joelhadas? Dedinho, parece que tem um ímã no dedinho mindinho.
Eu já dei uma joelhada na mesa aqui, ó. Deu um grito. É, o que mais? O que mais? Aquela situação, né, que te deixou chateado, aquele colega que sempre quer se sobressair em relação a você, né? Isso é bem complicado. Mas como cristãos, será que não podemos reclamar um pouquinho, só um pouquinho, né? Um cadiquinho só, como dizem? Bom, que conclusão a gente vai tirar no final desse programa de hoje, depois dessa conversa com o Cris Magalhães? Papo inspirado aqui.
É, pois é, velho. A gente tem o costume de sempre apresentar o nosso convidado, né? Pro pessoal que tá chegando pela primeira vez. Uhum. Eu tive que chegar um pouquinho mais tarde aqui. Eu queria saber se já aconteceu esse momento.
Não, não aconteceu, não. A propósito, inclusive, né? Você vai perguntar pra ele. Além de ser sócio do Além dos Fatos, o que mais, né?
Uhum.
O que mais você
Porque
faz?
Porque o Cris, ele tá à frente de uma das áreas aqui da Rede Novo Tempo mais importante, se não a mais importante, né? Que é o que faz a Novo Tempo girar, né?
É verdade.
Se apresenta aí, mola mestra, pessoal.
Olha, eu sou um filho de Deus, pecador, né? E Deus me deu o privilégio de estar aqui na Novo Tempo. Já trabalhei na rádio por algum tempo também. Na programação da TV Novo Tempo, fui coordenador por 2 anos ali. E Deus agora falou assim, não, Cris, você vai sair da coordenação aí, vai para a gerência do Anjos. O Anjos... A Rede Novo Tempo não tem fins lucrativos, nós temos um projeto, nós chamamos as pessoas que doam de anjos, que são mensageiros, que nos ajudam a levar a mensagem de Deus. Então a Rede Novo Tempo não tem comerciais e dentro do Anjos tem vários projetos. Tem um Anjo da Esperança dentro da rádio, temos um programa de TV na TV Novo Tempo, nós temos aí as caravanas Novo Tempo, nós temos aqui a UNA, que é um centro de atendimento com pessoas que atendem escola bíblica e atendem as pessoas que doam para o Anjos. Tudo isso está debaixo do guarda-chuva da gerência do Anjos, que tem tudo isso também para o espanhol. Então tem mais 7 países que tem... É, ele programa Ángeles, Esperança, né? Então, os nossos irmãos também. Então, temos ali boas pessoas para trabalharem, né? Conosco, uma equipe maravilhosa. E, na verdade, toda a Rede Novo Tempo aqui, todo mundo é anjo da esperança. Então, a ideia é essa mesmo, de a gente poder trabalhar. Estamos ali agora, em agosto, fecha 1 ano que nós estamos à frente dessa gerência. Passo rápido, né?
É verdade.
Então, agora, em agosto, estamos completando 1 ano de uma nova missão, que é estar à frente da gerência do Anjos.
Baita desafio, né?
Baita desafio.
E a gente percebeu, assim, conhecendo o Cris lá no começo, na chegada do Cris, que ele não corre de desafios, né? Não foge quando o assunto chama, né? Quando a responsabilidade chama, e está aí. Graças a Deus,
Amém.
Fazendo um bom trabalho
Amém.
À frente do Anjos.
Coisa boa.
Muito bom. Larissa, vamos lá.
Vamos lá.
Vamos saber dessa questão toda da reclamação, né? Porque, afinal de contas, não é... Às vezes a gente pensa, mas o povo é assim mesmo, reclamão. A gente pensa assim, né? O povo já põe pra lá, pra eles. Eles são, né? Quando a gente pensa lá no povo de Israel, o povo murmurador, reclamador, hein?
Meu Deus!
O saudade dos pepinos lá, das carnes, dos... Né? Das hortaliças.
Tô enjoado desse maná. Tô enjoado desse maná, que não aguento mais, né? É por isso que Deus chamou Moisés. Calmo, pesado de língua, mas um coração para ter paciência. Quase 3 milhões de pessoas no deserto que não ficaram 40 dias, ficaram 40 anos andando em círculos, murmuraram bastante, apesar de ter uma nuvem cobrindo ali, né? Uma nuvem de fogo para aquecê-los, uma nuvem para proteger, outra para poder alimentar, enfim. Né, tiveram a mão de Deus em vários momentos, Deus mandando alimento, Deus mandando milagres, um Deus que libertou aquele povo, abriu o Mar Vermelho, mas a vontade de murmurar era grande. Um povo que tinha também um trejeito de escravo, ou seja, foram escravizados, então culturalmente tinham, passaram ali por várias crenças, né, um sincretismo, uma mistura de idolatria, então um povo que... Ao reconhecer o Deus de Israel, tinha uma dificuldade com as suas expectativas do que era essa vida de entrega.
O jugo da escravidão também os tornou um tanto dependentes daquilo, me parece.
E murmuraram bastante. Uma viagem que podia ter durado bem menos, durou um pouco mais, porque faltou muitas vezes usar...
E para alguns foi só viagem, né?
Foi só viagem.
De tanto murmurar...
Ficaram pelo caminho.
Larissa, não tem como não começar esse assunto, aliás, sem lembrar disso, né? Que tá na Bíblia, assim, é uma coisa que é marcante mesmo. E causou, né? Causou. Larissa.
É verdade, Veri. A nossa enquete, ela tá aqui, né? Se o cristão tem o direito de reclamar, 52% disseram que sim, mas 48% disseram que não. Cris, só pra gente começar a entender, tudo que acontece com a gente na nossa ótica, né, Veri? Seja ruim, por exemplo, ainda assim é bênção? A gente pode considerar como bênção?
Aí que eu digo que a gente tem que usar um óculos da fé e do conhecimento, porque você está perguntando do cristão, né? Porque nós temos agora no mundo 8 bilhões de pessoas, metade desse povo não sabe quem é Jesus, ou acha que Jesus é apenas um reformador, ou não tem noção disso.
Revolucionário.
Aí dentro dos próprios cristãos, variáveis de quem é Deus, de quem é a lei e tal. Então, nós temos que conhecer primeiro esse mundo, quem é Deus, e entender um pouquinho mais. Por quê? Aí fala, o cristão pode reclamar? Se você pegar, nós temos salmos de reclamações. Salmos de lamentações. Eu estou com um salmo aqui, que é o Salmo 102. Olha só como que esse salmo. Arrependimento e esperança. Senhor, ouve a minha oração. Chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. Porque os meus dias se consomem. Ó, reclamou. Como a fumaça. Os meus ossos ardem como lenha. Ou seja... Por que Deus permite que nós tenhamos salmos como esses, salmos que muitas vezes... agora estava no podcast aqui falando com o pastor Robson, falando sobre vingança. Ele colocou vários salmos que tem ali, olha, eu quero pegar e arrancar os seus dentes. Porque nós romantizamos demais as coisas e muitas vezes nós somos hipócritas. E aqui a Bíblia não esconde o sol com a peneira. Tem pessoas que reclamaram, não é que é certo reclamar, é que tem muitas pessoas que reclamaram, mas encontraram em Deus conforto. Primeiro, nós temos que entender que nós estamos em um mundo que não é a nossa casa.
Sim.
Ou seja, lá em Gênesis 3, quando tomamos aquela decisão, nós temos um mundo fragmentado. Ou seja, por mais que nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, que sabemos que nós temos uma nova terra, aqui vai ser uma montanha-russa. Se você tem um bom momento aqui, vai passar. Vai vir um mau momento, vai passar. Outras coisas vão durar. Então, nessa montanha-russa, em um mundo que não é a nossa casa, em um reino que ainda não é nosso, porque aqui será restaurado, nós teremos momentos de aflição. Porque ele não prometeu que seria tudo bom. Ou seja, só que muitas vezes, dependendo da caminhada, você tem que ter uma caminhada com Deus para ter um sotaque desse reino que você veio preparar. Por exemplo, você pega os discípulos, os primeiros 3 anos. Achavam que ele seria um gladiador, achavam que ele seria conquistaria o povo pela espada, não a espada da palavra, e tiveram uma dificuldade de saber quem é Cristo. Ou seja, e começaram até a reclamar nesse sentido. E você vê Pedro negando esse Deus que ele falou que não ia negar, só que anos mais tarde... Quando ele foi perseguido, ele pediu para não ser crucificado da mesma forma que Jesus. Esse mesmo Pedro medroso pediu para ser crucificado, ou seja, de cabeça para baixo.
Invertido,
porque eu não sou digno. Ou seja, é o mesmo Pedro. O que alcançou esse coração? Uma vida ao lado de Cristo. Ou seja, Deus te aceita, murmurador, mas isso não faz bem para você. E se você não colocar os olhos da fé, muita coisa não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Porque um mundo de desgraças... Um exemplo, furou um pneu. Gente, furou um pneu, o pneu não vai encher ou vai vir um pneu zero se você começar a xingar e blasfemar. Agora, um exemplo, você pega aí Lutero. Ele fala, eu não posso proibir que as aves sobrevoem minha cabeça. Eu não posso deixar que faça um ninho. Então, ou seja, quando vir um pneu furado, eu não posso ser um hipócrita e dizer que não dá vontade de chutar aquele pneu. Tá chovendo, eu tô atrasado. Vai vir o sentimento. Agora, quando você está com Deus, você aprende a lidar com a raiva. Não é de ser um hipócrita e dizer que eu não sinto raiva. Não, o teu coração vai estar mais leve. E você vai aprender a lidar com isso, porque vai vir vários pensamentos. Mas como você vem de um outro reino e você abriu guerra contra a carne, essa oração, esse tempo de meditação com Deus na palavra vai fazer com que você lide com isso com muito mais calma. Ou seja, é uma caminhada, por isso que a santificação, quanto mais perto de Deus, mais coisas para reformar, mas é por isso que você vê dois Pedros diferentes. Você vê um Pedro que cortou a orelha de um soldado, gritando, esse é meu Deus, o que está acontecendo? Depois fugiu da raia, prometeu estar lá, mas depois curava as pessoas. E no fim da sua jornada, uma jornada de combate com o Senhor, estando ao lado de Deus, falou, não, ele não está ligando mais para a carne. O medo dele é estar fora da presença. E ele estava ali adorando Deus. Então, assim, ou seja, não é de uma hora para outra, né?
Interessante que aquele Pedro em construção, ele contrastava com o mestre, né? E o Pedro pronto era uma espécie do mestre, né? Uma espécie de Cristo que continuava o trabalho dele com eu diria que a essência dele, né?
Então, grato. Passando o tempo. Enfim. Eu digo, isso que você está falando, a ser parte do mestre. Esses dias eu fui fazer uma homenagem na televisão para os gaúchos e falei você, né? Uhum. Aí eu digo, você é tu, né? O gaúcho fala tu falar, né? Você. Como pode, né? O Cris Gaúcho falando você. Aí, porque eu passei muito tempo fora da minha terra.
Tá mexido esse Cris.
Tá mexido, tia. Mas não esqueço da minha terra, mas que barbaridade. Não podemos deixar cair os buteados no bolso. Só que acontece, por passar muito tempo com pessoas que falam você acaba pegando o sotaque da terra que você está.
Verdade.
Você tem alguém que andava com Deus. Quem era? Vários andaram, mas nós temos uma ligação com Enoque.
Enoque.
E Deus não estava com ele ali literalmente, ali, né,
estavam
encarnado,
aqui,
mas estava em espírito. Ele passava tempo com Deus. Enoque tinha um sotaque do céu.
Uhum.
Aí eu digo para você, quanto mais tempo você passa com Deus, menos tem o teu sotaque. O meu sotaque, reclamão, estraga um casamento. Estraga um trabalho, estraga uma viagem, um reclamão. Vocês já viajaram com reclamão? Ele estraga a viagem, porque ele fala tudo que vem à cabeça e ele deixa as aves fazerem ninho. Ou seja, ele deixa a carne dominar, porque esse mundo é injusto, porque realmente um pneu é ruim, não dá para romantizar. Eu sou um cristão, mas eu sinto, eu tenho que saber lidar com a raiva. Eu tenho uma escritora que fala muito bem, que é a Ellen White. Ela fala o seguinte, aquele que não domina a sua boca, não domina as suas paixões. Ela está falando o seguinte, aquele que não domina o desejo de comer uma comida, que está ali no sistema límbico emocional, porque eu tenho vontade, sinto prazer, esse lugar, olha a neurociência, é uma pessoa muito simples, mas inspirada por Deus. É ali que, na parte das emoções, você lida com o prazer das drogas, do sexo. Ela quis dizer, ela quis ser bíblica. Se você não for fiel no pouco, não vou se colocar no muito. Então, ou seja, se você não consegue deixar de tomar uma Coca-Cola que faz mal para você, um refrigerante, como é que você quer lidar com, às vezes, uma coisa maior do que isso? Sim. Então, ou seja, ali é o domínio, porque o evangelho é racional. Racional é córtex frontal, aqui na frente. É por isso que nós vamos ter uma marca na testa, porque nós vamos tomar decisões, a mente é o palco do universo. Então, eu digo, o cristão é aquele que é igual a todo mundo, ou seja, nasceu em pecado pela natureza, mas decidiu abrir guerra contra a carne e vai lidar com as suas emoções. Vai sentir fome, vai sentir frio, vai sentir saudade, mas vai lidar com isso diante do trono.
Legal. Agora, a Larissa trouxe aqui pra gente, né, Larissa, uma questão que é da gratidão. Né?
Uhum.
Somos exortados, olha que bonitinho isso, né? Somos exortados a sermos agradecidos em tudo, né, Larissa?
Inclusive foi justamente a pergunta do Matheus aqui, viu? Na verdade, pergunta assim, foi mais um comentário.
Ah, que
e aí você trouxe bem parecido com o que ele falou, sobre o versículo em tudo dai graças.
Sim.
Você quer?
Não, exato. Aí, como não soar hipócrita para, por exemplo, quem está próximo da gente? Ah, mas ele está sofrendo, está agradecendo. Será que ele está sendo sincero? Como é que é isso? Como é que é isso na prática, né, Larissa?
Pois é. Porque o Cris, ele mencionou sobre o pneu também.
Uh-huh.
E aí tem aquela situação. Por exemplo, meu pneu furou.
Ele quase descreveu
a
minha história.
É, tipo, vou dar graças por isso. Daí vem outra pessoa e fala, não, se não tivesse furado lá para frente, você podia sofrer um acidente. Tá, mas agora tá complicado. Será que eu realmente ia sofrer um acidente? E aí, Cris, como a gente pode lidar com esse versículo de em tudo dai graças?
Eu pego outro.
Agradecer pelo pneu.
Pego outro, Romanos 8.
Na chuva.
Você pega Romanos 8, 22, se não me engano.
Uhum.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Tem muitas vezes que eu achei injustiça, por exemplo, com José. Poxa. Ele ganhou um sonho de Deus, o pai dele deu a capa para ele. Se você parar para pensar, José nasceu num lar onde o pai dele tinha sérios problemas com questões de ter filhos preferidos. Ele teve uma questão de preferência. Uhum. Quem era o pai de José?
Jacó.
Quem foi o irmão dele, a guerra toda de preferência que ele veio? Sim. Ou seja, ele tinha na família dele...
Jacó que era o enganador lá atrás.
Enganador que foi enganado. Ou seja, você imagina, ele veio de uma família disfuncional. Uhum. E o pai projeta toda essa questão na mulher que ele mais ama, que deu dois filhos, que ele gosta. E ele cria preferência, ou seja, ele veio enraizado de um pai que conhecia Deus, mas o quê? Era um pai pecador. Aí os irmãos pegam e fazem o quê com ele? Jogam ele dentro de um buraco. Uhum. Só que dentro daquele buraco, ele só tinha uma chance de ver a luz, olhando para cima. Já começou o ministério dele saindo de um lugar onde era tóxico.
Sim.
E aí o que acontece? Ele era bonitão, era o bonitão da academia, digamos assim, como a Bíblia fala que ele era muito bonito. Foi tentado na sua carne e fugiu.
Bem vestido.
Bem vestido, foi para a cadeia e colocou um toque de amor lá dentro. Dentro do escuro ele foi luz. Ele saiu da prisão e ele foi ser o segundo. Tem gente que não consegue ser o segundo. Ele tinha que lidar em ser o segundo no reino. Mas ele sabia muito mais do que o próprio faraó, mas aceitou ser o segundo. Tem gente que tem dificuldade. E ele foi. E nos filhos dele, ele colocou dois nomes. Efraim, qual outro? Manassés. Vou parafrasear o significado disso. Eu prosperei na terra onde fui ferido, uhum, e eu ressignifiquei o passado. Em vários momentos ele deve ter reclamado, mas a essência dele foi: se Deus me colocou aqui, eu vou fazer o meu melhor.
Sim.
Olha os nomes dos filhos dele. Eu prosperei na terra onde fui ferido e eu fiz as pazes com o passado. Quando os irmãos dele chegaram, ele reviveu toda aquela angústia. Ele podia estar reclamando, ele podia se vingar. E o que acontece? Como ele teve uma história de relacionamento com Deus, aí eu digo, por que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Porque quando os irmãos abriram a boca e ele descobriu ali que eles também estavam arrependidos, quando os irmãos souberam que ele era José, acharam que ele ia matar. Como pode um homem, com o poder que tem agora, não nos consumir pelo que fizemos com ele?
Sim.
Só que o processo das coisas, do pneu furado quando ele caiu no poço, da chuva que levou o guarda-chuva quando ele foi tentado pela mulher lá do Potifar, uhum, talvez a casa quando foi assaltada, quando eu estou colocando algumas situações em analogia, claro, uhum, quando ele estava na prisão... Uhum. Quando você está diante de Deus, até as coisas ruins, não é que Deus promove o mal. Deus não promove o mal. Ele até tem pessoas que fazem o mal para você, mas diante disso Deus faz ser uma bênção. Então Deus, em vez de ser um mimado em uma casa tóxica, José se tornou um governador, para uma liderança para um povo inteiro. E quando os irmãos falaram assim, você vai nos matar? Calma. O mal que vocês fizeram se tornou em bênção, porque eu tive uma estrada, esquece isso. E José não perdia mais tempo.
Teve aquela história de eu sei o que vocês fizeram no verão passado.
Agora você vai ver, agora eu tenho poder. Não, ele teve o poder, ele teve a bênção de viver com os irmãos novamente. Uhum. Ele teve a bênção de ver o pai cuidando do neto e ele poder ter um coração. Quem ganhou com isso? O próprio José, porque preferiu o perdão em vez de reclamar, preferiu fazer o melhor onde foi colocado. Eu digo para você, se você é um cristão, muitas vezes reclama do teu chamado, Deus vai te chamar, se você é luz, ele vai te colocar às vezes no escuro, porque você vai ser sal naquele momento. Então eu digo para você, quando a gente está diante de Deus, a gente não pode comparar a nossa história também, porque muitas vezes nós ouvimos sucesso só em José. Mas pega João Batista, abriu o caminho para o Senhor, batizou o Senhor, e ele não saiu da prisão e foi ser o segundo ou o primeiro no reino. Ele foi decapitado, ou seja, sucesso. A história de João Batista é uma história dele com Deus. A história de José é uma história dele com Deus. A sua história, não olha para o lado. Deus tem um plano para o vizinho. Ah, o vizinho faz as coisas erradas. Pare. Deus tem um plano para ele e tem um plano exclusivo para você. Se você está diante do trono, esse versículo aqui faz sentido para você que eu li, ó, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito.
E o texto foi claro aí, né? Não disse todas as coisas vão bem para aquele que ama o carro, a casa, né? Enfim, é para aquele que ama a Deus, né?
Deus.
Todos aqueles que amam
a Deus. Que amam a Deus.
Muito bom, muito bem citado.
Véri, tem muito assunto ainda para rolar aqui no
programa.
O que
você quer dizer com isso?
Eu quero dizer, Véri, que o primeiro bloco já acabou.
Não acredito.
Meia hora em 5 minutos. Ainda bem que tem mais um pouquinho. Um abraço aqui pro Sandro.
Sandro.
Ele falou assim, Véri, que no dia que a gente mandou um abraço para ele, ele não tava acompanhando, eu acho. Mas é o pessoal lá de Sumaré, que a gente deu um pulinho lá em Sumaré, né? Na região de Campinas. Então, um abraço mais uma vez aqui. Um abraço pro Cris também.
Galera, ele tá campineira. Mandando.
Um abraço.
Véri. Muito bacana. Vamos pro intervalo, então. Na volta tem presente também.
Isso, a gente volta em instantes, então, aqui no Além dos Fatos.
Além dos Fatos. Além dos Fatos.
Já voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre reclamações. Você se considera uma pessoa muito reclamona, sim ou não? Vota aqui na nossa enquete se o cristão tem o direito de reclamar ou se ele tem que agradecer por tudo que acontece. Nossa enquete está com 57%, velho, falando que podem sim reclamar. 43% dizendo que, olha, não, tudo que vem é para agradecer, é bênção.
Temos um certo equilíbrio aqui, né? Opa, então vamos lá, participa aí, espalha o link, né? Chama a galera, fala que o Cris tá aqui, tá bom? Pro pessoal dar uma olhada aí no programa de hoje e ouvir aí pelas nossas rádios também, é sempre bom demais. E participar, melhor ainda, no nosso YouTube, mas também no WhatsApp. Quais são os canais mesmo, Lari?
012981510081 é o nosso WhatsApp, eu ia falar canal do WhatsApp, né? 012981510081 ou pelo nosso YouTube, que é Novo Tempo Rádio. Veres, tem coisa que a gente pode agradecer aqui na Rede Novo Tempo, que sempre tem presente.
Sem dúvida. Aliás, vou entregar nas mãos do Cris.
Olha aqui, mais uma edição da revista Esperança, Mente Feliz.
Eu gosto de ouvir, né, os nossos sócios falando sobre esse material. Cris, suas impressões aí sobre Mente Feliz?
Uma benção, doutor César, né, ele foi uma benção escrever esse material, tem uma história, né? Então, se você ver, o dia que a gente estava falando aqui sobre arrecadar recursos para o Anjos, entrou um aluno dele aqui na rádio, online, na década de 70. Um aluno do doutor César. E como é bom ter alguém que estudou bastante, mas também se coloca aos pés de Deus. Essa junção de sabedoria e discernimento, que são coisas diferentes, né? Na nossa língua está tudo igual, faz com que seja uma ferramenta ativa. Por quê? O nosso país está nas primeiras colocações, é o país mais ansioso do mundo, em doenças emocionais está no ranking, no top 5, em vários quesitos. Então, ou seja, é uma dor que tem no nosso Brasil de pessoas. Você conhece alguém que está com ansiedade, você conhece alguém que está com depressão e muitas vezes não sabe lidar com essas questões. Então nós como cristãos, nós temos que dar a nossa posição, nós temos que fazer alguma coisa. E a Novo Tempo, várias pessoas batem na Novo Tempo quebradas. A gente quer falar de Jesus, quer falar do dragão de Apocalipse, ok, mas essa pessoa não está com cabeça para ouvir isso. Ela precisa ser curada, precisa ser ajudada, ela precisa saber primeiro quem é a Joana, quem é o Veríssimo. Nossa, o Veríssimo está aqui me ajudando. Depois que ele vai me oferecer uma outra coisa, que, nossa, ele está querendo ajudar a minha família a se recuperar de questões psicológicas. E a Novo Tempo quer dar um abraço, como Jesus dava. A gente quer ajudar você a ficar melhor. Então a ideia é que esse estudo ajude muitas pessoas. E ele é totalmente de graça. E aqui, abaixo, nós temos alguns assuntos. Por exemplo, são vários. Mas a cura para a ansiedade. Como lidar com a doença do século e ainda mais ferindo o nosso país. Uma vida leve começa aqui. Como ter paz em meio ao caos, que nós vamos falar hoje. Porque se você não tem paz, você reclama, você murmura. E será que paz é silêncio? Já a gente vai responder para você que paz não é silêncio. Tem gente que às vezes tira a própria vida numa ilha deserta. Paz não é silêncio, paz tem um nome, já a gente vai falar para você. Depressão tem cura? Tem muita gente que acha que é frescura, tem crenças limitantes até dentro do cristianismo. Sim. Porque a gente vai no médico para quando a perna quebra, quando está com dor no estômago, mas eu não posso ir no psicólogo. Quando eu tenho um problema psicológico, porque é frescura. Não, e aqui a gente tem um guia para talvez aquele maridão que está com problema psicológico, mas você não tem capacidade nem de conversar com ele, um glossário emocional. E essa aqui vai ser uma ferramenta ativa para fazer a diferença na sua vida. E o melhor, deixa eu cheirar aqui. Tem cheiro do Anjos. Já foi pago essa revista. Então você não vai ser cobrado de você nem essa revista maravilhosamente feliz e nem também a postagem.
Eu já ia dizer, Larissa, que o Cris falando, então, parece que é mais caro ainda, né? Ou seja, o custo vai ser, as moedinhas caindo, assim, o som do dinheirinho vai ser bem alto. Mas não, se foi, os Anjos já pagaram.
10 parcelinhas de 0 centavos. Você não paga nada porque alguém decidiu pagar. E essa é a democracia da esperança. São milhares de pessoas que abraçaram uma missão. E aí cada um pode fazer parte dessa revista e chegar no teu lar para abençoar a tua vida e dizer assim, ó, é Deus que está mandando para você, porque ele que nos pediu, ide, e tá, vai chegar na sua casa se você pedir. Como é que faz para pedir?
Opa, simples, Larissa falando fica mais fácil, quer ver?
012981510081, manda pra gente aqui da rádio, Eu Quero Mente Feliz, e a gente passa o contato da Escola Bíblica, que é através desse contato que você vai fazer o pedido. Ou caso, velho, a pessoa mora em outro país, por exemplo, não tem como chegar a revista física.
O carteiro não chega lá pra você dar aquele cumprimento,
pois é,
que o Cris sempre exalta aqui, né? Aquele abraço do carteiro e tal.
Mas tem o site biblia.com.br e você vai conseguir baixar o seu PDF. A minha prima me mandou mensagem hoje falando que chegou a dela em casa.
Então é verdade, então, que você
é
fala.
Sim.
Eu olhei o interesse, né, por trás, olha só. O nosso interesse é que você esteja bem, tenha a mente feliz. O Cris já ressaltou isso aqui, né? Essa é a nossa motivação, a te ver bem.
Amém. Então peça e seja feliz.
Bem com Cristo.
Coisa boa, benção. Maravilha.
Bom demais, Larissa.
Vamos seguindo então, Vera. Tá chegando bastante participação, mas eu achei engraçado que a Vera falou assim: vocês estão esquecendo de mim.
Ô, Vera,
faz tempo que a gente não manda um abraço pra Vera.
Ô, Vera. Ela
um
falou,
abraço.
Vera, é a Vera.
Isso que ela fala mesmo.
Ô, Verinha, abraço pra você, querida.
Josiane também, chamando de um povo bonito ainda, ó. Um abraço também pro Lucas, Gisele, que tá passando por aqui, Genilza, o Rafael, Jaci Xavier também. Quase deu uma engasgada aqui. Vamos seguindo, porque tem bastante conversa.
Ó, não tomei ainda, você pode tomar essa aqui, ó. Pronto, sirva-se.
Obrigada, Cris.
Pronto.
Sempre o gentle.
Ô, Cris.
Oi.
Então, vamos falar. Já que a nossa conversa, nosso assunto central está sendo reclamação, né? Queria falar uma coisa que comentamos no comecinho, logo que o Veri trouxe a introdução, que é assim, sempre tem alguém que está em uma situação pior que a nossa. Então, isso quer dizer que em situação alguma eu devo nem dar aquela murmuradinha, uma reclamaçãozinha. Como entender isso? Porque, assim, eu sei que tem pessoas que estão em situações mais difíceis que a minha. Mas, querendo ou não, eu também estou passando por dificuldades.
Você falou, eu também estou passando por dificuldades. Eu fiz uma pergunta para o Cris antes. Até perguntaria, será que o Cris, por exemplo... O pessoal ouve o Cris falando... Ah, mas para o Cris deve ser tudo as mil maravilhas, né? Porque ele, um rapaz bonito, né, bem apessoado, inteligente, tem assim uma mente bem desenvolvida. Não tem motivos para reclamar, de repente?
Vou falar um versículo, vou responder a sua pergunta da Larissa também.
Lógico.
Olha só.
Ela fica brava comigo.
Filipenses 2:14-15. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Primeiro, você não pode se basear na minha história, você pode se inspirar, porque a sua história é diferente. Cada um se inspira, mas você tem uma história, né? Então, inclusive, ninguém pode motivar alguém. É errado, motivação vem de dentro, né? Você pode fazer o máximo, a pessoa tem que tomar uma decisão chamada livre-arbítrio. Então, olha só, na minha vida, Deus teve uma receita. Eu pedi, por exemplo, Deus para ter uma reforma alimentar. Eu achei que eu ia chegar no mercado e ia me apaixonar por um alface. Disse, nossa, quanto tempo, realmente venha morar comigo. Não. Veio uma doença chamada fibromialgia, no qual eu tinha que abrir os microfones da rádio de manhã e tinha que ir para o hospital usar morfina e não parava. Eu disse, nossa, fiz tanta coisa por aí, agora que eu estou levando o evangelho, veio uma doença como essa. Passou o tempo, foi indo e lutando com Deus. Eu vou resumir para você, que eu já contei essa história aqui, mas só para pegar esse recorte.
Como a Larissa sempre diz, sempre tem alguém chegando.
Sempre tem alguém chegando, mas Deus queria me mostrar a reforma alimentar. Porque eu fui num médico, que era bambambam do bambambam, ele falou assim, olha, você vai ter que tomar remédio a vida inteira, ou você reforma a sua saúde e a sua questão psicológica. Coisa que eu já tinha ouvido na Bíblia há muito tempo. E aí eu fui lá, tirei glúten, tirei leite, fiz uma reforma alimentar, desinflamei o meu corpo. Em 45 dias, nunca mais usei morfina na vida e perdi 34 quilos. Moral da história, muitas vezes eu preciso passar por um problema, não que Deus fez a doença, nada, mas para mim foi uma bênção e um pacote feio, porque eu precisava do deserto, entendeu? Então eu precisava desse deserto para que eu pudesse recordar essa questão da alimentação. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Eu reclamei. Deus já me chamou de murmurador algumas vezes que eu pedi oração para ele. Na Bíblia ele mostrou que eu sou murmurador. E eu tenho que melhorar essas coisas. E depois que eu tive essa doença, eu pedi para Deus para ser menos murmurador. Posso contar uma historinha rápida para vocês?
Claro.
Eu disse assim, hoje eu vou começar. Lá atrás, há uns 8 anos atrás, lá, bem nesse comecinho, eu quero murmurar menos. E naquele dia, o Davizinho estava aprendendo a andar. E ele estava dentro de uma sede administrativa que estava a Rádio Novo Tempo. E estava no almoço e tal. E naquele dia, eu larguei tudo para pegar o evangelho. Então, a gente estava contando moeda para viver na obra de Deus. E a Silvia queria fazer o aniversário do Davi. E ela disse, olha, Cris, eu já arranjei dinheirinho com a minha mãe, eu separei, eu vou fazer, eu mesmo faço o bolo e tudo. Mas talvez um reclamão ia dizer, não, que boa, que festa, o que nada. Eu disse, não, como eu fiz um contato com Deus, eu não vou reclamar. E vou deixar ela fazer essa festinha. Tá tudo certo, amor, faça. O Davizinho foi para a associação, essa sede administrativa, para almoçar. E ele queria pegar o suco. Eu nunca deixei ele pegar o suco, eu tinha medo que ele caísse. Era suco de uva. Eu fui atrás dele. Na volta, estava o presidente daquela organização ali. E nas costas do presidente, ele tropicou e derramou suco nos meus pés. De uva. Aquele barulhinho do tênis, assim, ó. Eu disse, não, mas eu fiz um contato com Deus, eu não vou reclamar. Aí eu respirei fundo, a Silvia já saiu, ela que estava brava com a situação, e demorou uns 15 minutos, ela voltou, ela tinha esquecido a chave comigo. Aquele dia para ela estava complicado. E eu olhei para o meu coordenador na ECPA, que era o Gutenberg, e disse assim, olha, pastor, me deixe ir lá, eu vou chegar um pouquinho atrasado, mas depois eu lhe explico. Cris, você vai chegar atrasado? Isso é uma urgência, então vá. Que, né, murmurador tende a ser muito organizado. Cuida, às vezes a tua organização não é só bênção, às vezes você prejudica os outros. O que aconteceu? E ela arrumou o bolinho, as coisas, nós estávamos dirigindo assim, saímos de casa, arrumou o bolinho, as coisas, tudo com um custinho bem baixinho, porque nós precisávamos guardar dinheirinho para sobreviver. Nós estávamos indo para o colégio, onde o Davi ia ter o aniversário dele. E eu estava descendo a ladeira de casa, de repente, nossa, parece que passou um avião do lado assim, passou uma águia voando bem rápido. Sabe o que que era? O bolo de aniversário que ela tinha esquecido em cima do carro. Passou assim no trânsito de Florianópolis, um buzinaço. Eu disse, pai, eu pedi paciência, senhor. O senhor está testando a minha paciência, pai. Vai devagar. E ela foi, pegou o bolo caiu, glacê, mas ficou inteiro, não pegou sujeira. Ela veio dentro do carro com muita ânsia, porque era uma tragédia. Tinha uma mulher atrás no trânsito que estava buzinando. Imagina, gente, o mundo, ninguém tem mais amor para ninguém. Viu um bolo voar, uma mulher pegando o bolo e buzinando. Quando eu olhei no espelho, assim, a mulher viu meu olhar e que eu tava um pouquinho bravo, ela parou de buzinar, não sei por quê. Aí quando a Silvia entrou dentro do carro, ela cobriu a minha mão que tava na marcha de glacê todo, porque ela não viu, entrou rápido com o bolo. Eu estava com os pés molhados de suco, atrasado, dirigindo o carro com glacê. Mas naquele momento, sabe quando você se entrega para a situação e diz assim, deixa rolar, aquele trânsito de Florianópolis. Cheguei na frente da escola, a Silvia estava brava com o Davi, eu disse, você quer ajuda? Ela disse, eu não quero. E entrou. E eu fui sem entender nada, porque eu tinha pedido paciência para Deus naquele momento, e aconteceram tantas coisas que tirariam a minha paciência. 3 da tarde, eu resolvi ligar para a Silvia, eu estava mais calmo, né? Era o horário de trânsito. Eu disse, amor, como é que tá? Ela disse, Cris, eu estou melhor agora. Quando eu cheguei na geladeira do colégio, eu abri e tinha um pote com glacê. E tinha sobrado de uma receita e era exatamente o glacê para cobrir o bolo do Davi. O Davi ficou tão feliz, ele teve uma das festas de aniversário mais felizes da vida dele com os colegas que ele recorda até hoje. Aí eu pergunto para você, quantas vezes nós perdemos bênçãos por ser um murmurador, por não controlar o nosso sistema límbico, por não assumir a presença de Deus? Eu quero perguntar para você que está em casa, quantas vezes você estraga uma viagem, um jantar com a família, porque você disse assim, ó, pau que nasce torto nunca se direita, eu aprendi assim com a minha família. Quebre um ciclo assim como José, quebre um ciclo na sua vida, se entregue a Deus e aproveite os pequenos momentos da vida onde nós encontramos Jesus, um pedacinho do céu. E vou dizer mais para você, sabe quanto que eu achei paz? Quando um dia eu fui para o hospital Eu usei morfina. E o médico disse: filho, não dá mais nada para fazer por você. Eu vou tentar apagar você. Eu fui para casa. A Silvia saiu de casa e não podia chorar, porque ela tem doenças emocionais. Eu chorei sozinho naquele dia. A minha Bíblia estava no carro. Eu estava urinando nas calças de dor. Eu peguei uma meditação da mulher e Deus disse: levanta, filho. Eu sou o Deus da cura e faz parte de um processo, porque eu não sabia que tinha que reformar minha saúde. Eu fiquei de pé, chorando, com dor, mas senti um abraço de um Deus. Porque, gente, não é silêncio, não é falta de guerra. É estar na presença do Senhor. Naquele dia Deus me falou: eu vou estar com você. Eu senti paz no barulho daquela dor. Eu vou dizer, muitos versículos que você se inspira na Bíblia foram escritos em um buraco, que Paulo estava socado num buraco. Porque, eu vou dizer uma coisa para você, os nossos pais não perderam o paraíso, eles perderam a presença. E Deus veio para resgatar a presença. Ele quer morar com você, quer morar no teu coração, para que você abra a guerra contra a carne. Porque quem estraga a minha vida sou eu. E eu digo para você, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Isso.
E aí, com esse óculos da fé, você vai chegar bênçãos onde o mundo acha que não tem.
Larissa, ouvindo esse testemunho, a gente consegue vislumbrar melhor esse texto, né? Porque provavelmente o velho Chris,
não,
né, teria sucumbido diante de se essa situação surgisse antes, mas surgiu no momento em que você, de teste, de prova, e você foi sacudido ali e aprovado.
Velho, eu vou ser sincero para não ser hipócrita, né? O velho quis que aparecer todos os dias.
Sim, é isso.
Eu vou dizer para você.
É uma batalha, né?
Só que como a experiência com Deus vai te dando experiências, você sabe assim, olha, se eu ir para cá, eu já sei onde essa conversa vai ter. Então, é melhor pedir desculpas para minha mulher da minha vida e já jantar com ela do que passar 3 dias emburrado. Você já sabe o fim das coisas, porque a parte grisalha com Deus vai te dizendo assim, olha, você já sabe que vai findar. Você está no trânsito, já está esperando alguém te mandar para lugares feios. Quando baixa o vidro, abençoe alguém, porque o amor constrange. E outra, aí o pessoal pode dizer assim, mas gente, isso não faz sentido. Uhum. Aí eu leio para você Filipenses 4:6. Não andei ansiosos. Paulo estava falando com Filipos,
sim,
a igreja que ele amava, estava um brigueiro nessa igreja. Ele fala: pare de andar ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, ou seja, fala com teu pai, pela oração, suplica pela carne, com ações de graça, ou seja, para de reclamar, fale com o pai. Se for reclamar, faça como os salmos, reclame no trono de Deus: pai, eu estou com ódio daquela pessoa, pai, eu queria chutar aquele pneu. Deus te quer nu, Deus quer saber as tuas entranhas para poder pegar as tuas emoções e fazer você lidar. E aí ele fala o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Ou seja, quando o mundo falar, não tem porque o Cristo dá graças, porque o câncer bateu na família dele, não tem como. Acabou de perder um filho, como um homem desse dá graças, porque a presença de Deus, saber que Jesus morreu para matar a morte, porque Jesus também viu o filho dele morrer para que meu filho pudesse ter vida. E a gente tem que respeitar o luto, porque nem sempre você vai ter isso no primeiro momento. Faz com que você tenha uma paz que excede todo entendimento. E aí eu respondo a Larissa: será que eu posso comparar minha dor? Não. Tem gente que minimiza a gente que perdeu o cachorro. Olha só, tá, morreu um cachorro. Para ele, aquele cachorro é importante. Ele tem uma dor desse jeito. É por isso que Deus respeita o luto de cada um, e cada um sente uma dor diferente. Queridos, Caim e Abel tiveram a mesma educação, tiveram os mesmos pais. Os pais deles eram cristãos. Todos os discípulos tiveram o melhor pregador do mundo. Judas teve o melhor pregador do mundo. Cada um tem um jeito e cada um tem o livre-arbítrio de escolher o que vai fazer com a situação. E eu digo mais: tem gente que é amassado pela vida e se torna a própria dor. Não se torne aquilo que te feriu. Quebre um ciclo. Aquele que se vinga acaba trazendo mais violência. E não preenche o coração. Então eu digo para você: os óculos da fé, eles são polidos diante da presença do Senhor.
Que benção.
Corte para o YouTube.
Exato, eu estava pensando isso aqui agora. Ah, ó, o corte do corte do corte. Larissa e Cris sempre aí na expectativa dos belos cortes.
Véry, o Cris, ele mencionou logo na volta do intervalo uma coisa que eu fiquei curiosa para ouvir o que ele tem a dizer sobre, né, a respeito disso. Silêncio é o mesmo que ter paz?
Não é. Porque tem muita gente buscando uma praia. Eu preciso de uma rede. Ah, e é bom, eu já morei na praia, é uma maravilha, não tem como dizer. Mas quantas vezes você estava triste em uma praia tão linda? Quantas vezes você talvez colocou expectativa em um apartamento e aquele apartamento é tão solitário, não é verdade? E às vezes no barulho do mundo você vai encontrar paz, porque paz não é silêncio. Paz é a presença de Deus. Paz é Cristo. Então, quando você tem essa concepção, não é que você não tenha que desejar um silêncio. Eu gosto de ficar em silêncio, pegar meu cantinho, apesar que eu adoro ficar em família, gosto de ficar com meu filho, gosto até de cortar o cabelo, levo a família inteira. Mas existe um momento que você quer estar em silêncio, não tem problema nenhum, nós estamos aqui demonizando o silêncio. Claro. Só que o silêncio não é paz. Eu gosto de orar em silêncio, mas muitas vezes eu encontrei muito mais Deus no caos.
Sim.
No caos da minha vida, porque me lembrou que aqui não é a minha casa. E eu vou dizer uma coisa para você. Nós não podemos ser filhos mimados. A gente, quando acontece uma coisa na nossa vida, a gente pergunta por quê. E a gente esquece de falar, eis-me aqui. Né? A gente esquece, então a gente tem que usar mais, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer que eu aprenda com essa dor, essa pedra? O que eu não vi? Eu errei, Pai, não é para errar de novo. Isso aqui é para ficar mais perto de Ti. Então, Pai, eis-me aqui. Usa-me diante dessa dor. Né? Então, eu digo para você que a gente tem que às vezes parar de focar um pouquinho mais na dor, na tempestade e olhar para Cristo. Quando fala para Pedro, vem Pedro, vem. Pedro sabia quem era Jesus, mas duvidou do próprio chamado porque olhou para si mesmo. Então aí eu digo, se Deus te chamou, Ele vai te dar capacidade. Deus não vai te dar um fardo que você não possa carregar. Então saiba que Deus, Ele não prometeu que você não teria problemas. Ele prometeu que estaria com você até o fim dos tempos.
Uau! Realmente, o pessoal está dizendo muito amém aqui, viu? Estou vendo aqui também que testemunho, alguns dizendo aqui, o pessoal emergindo aqui, né? Mergulhando na sua história, Cris. Desculpa eu até ter puxado, né? Instigado você a contar a sua história,
não.
Porque eu sei o efeito que ela, né? Imaginei já o efeito que ela ia fazer e como as pessoas iriam sentir e se inspirar também.
Você faz parte da minha história. Como ele faz parte, ele já é mais parte que dono, pode chamar a hora que ele quiser.
E a inspiração, né? De repente vencer aí uma barreira, um obstáculo que está te impedindo de ter essa conexão com Deus, né, Larissa?
Com certeza. Eu achei muito bonito que o Cris mencionou agora, que Deus prometeu que estaria com a gente, né? É o que a Bíblia fala, né? No mundo, sim, a gente vai ter aflição, né? Mas que Ele estaria com a gente esse tempo todo. E aí, Cris, eu queria pedir para você, assim, um minutinho, coisa bem rapidinha mesmo, falar um pouquinho mais sobre isso, né? Dar aquele quentinho no coração que a gente brinca, né, Veri?
Uhum.
Com quem tá ouvindo, né? Que tá passando por situações complicadas, situações difíceis, se compara, né, com o outro a todo tempo, pode ser, de repente. E o que a Bíblia fala sobre isso? Porque a Bíblia tem espaço para tudo.
Mais
basta
do que
a gente estar disposto a procurar e ouvir o que isso. Deus tem a dizer, né?
Mais do que 2 minutos a partir de agora.
2 minutinhos. Eu queria falar para você que esse mundo é injusto mesmo. O tribunal de Deus, ele tem um tempo. Tem coisas que não vão ser resolvidas aqui nessa terra. Só na justiça dele. E ele fala para você, não faça justiça com as próprias mãos. Ele fala, deixa que eu faço justiça. Você não tem capacidade para isso. Porque eu tenho um universo que está olhando para isso. Os anjos estão olhando. E, inclusive, eu estou querendo salvar quem está te perseguindo, tá? Eu amo ele porque ele também é um filho meu. Então, Deus tem planos que são maiores e melhores que os nossos. E eu digo para você, Deus te ama de uma forma que ninguém pode explicar. Nós tentamos colocar as letras de Deus para poder chamar o nome dele de tão grande que ele é. Mas ele se fez pequeno, se fez homem e deu o filho dele para morrer. E esse nome tem poder, tá? Deixe esse nome fazer parte da tua boca, da tua língua, purificar a tua mente. Eu digo para você, não estou aqui, eu tenho muita coisa para reformar ainda, mas esse Deus, ele tem estratégias que vão além do que eu estou planejando. Se entrega, dê esse coração para ele. Decida, Pai, faça-se a tua vontade. Eu digo para você, coloca os teus problemas diante do trono de Deus e como assim como Enoque, tem o sotaque do céu para resolver as coisas. E outra, não vai ser fácil. Vai doer, você vai sentir medo, você vai sentir dor, mas não se torne aquilo que te feriu. E outra, você vai sentir, mas Deus vai fazer você lidar com o que você sente. Você vai abrir guerra contra a carne e você tem o maior de todos os guerreiros. É o Deus que venceu por você e Ele diz que você é mais do que vencedor. Tenha fé, tenha esperança.
Bênção. O pessoal está dizendo aqui, ó, Fernanda Rocha diz, uau, que testemunho, que programa. Amei o programa de hoje, disse a Cidinha Medeiros. O pessoal está aqui vibrando, Cris, com a sua participação.
Amém.
O Lucas Matheus falou, o profeta Daniel também, né, quando numa das passagens que você citou aí da sua fala. Né? Muitas pessoas...
A Josiane. Uhum. É, cadê? Foi a Josiane, né? Que falou... Ah, é, que tá mais pra baixo. Como sempre, isso. Uma aula.
Exato, exato.
Muito legal.
A Rô Ribeiro disse amém, com todas as letras. Obrigado. A Maione Pereira tá lá em Portugal. A gente não pode reclamar, porque a gente não merece nada. É tudo pela graça e a misericórdia. Que legal. Obrigado pela participação de todos aí. Cris
Eu que
Magalhães.
Agradeço.
Temos dois Cris hoje, né? O Cris Lopes nas imagens e o Cris Magalhães aqui no programa.
Isso já mostra a graça de Deus. Estamos em crises. Felizes e felizes. Isso aí é a graça da graça.
Tá vendo?
Isso é a graça da graça.
Você reclama, né?
Ai, velho. A Mariângela.
Eles me ajudou agora.
Nós temos as piadinhas de pessoas mais velhas.
Tá entendendo?
Né? Outro tempo.
Tinha um, agora é dois.
Tá grisalha aqui, ó.
As piadinhas de tio, né? Um dia eu falava dos tios, me tornei o tio.
Não é? Agora
faz
é
parte.
Nossa.
Tamo aí.
Nossa vivos. Vez agora.
Vivos, graças a Deus.
Cris, muito obrigado. Aceite os próximos convites da.
Olha, eu só quero saber já a próxima data. Já tô assim porque eu amei.
Nós desse jeito.
Tá? Só
assim,
marcar,
né?
E já venho.
Marca agenda com o Cris, porque eu quero teste com ele mais vezes.
Pode
aqui, é bom demais.
Vou providenciar.
Obrigado, Cris.
Grande abraço, pessoal. Amo vocês.
Obrigada, viu, Cris? Foi muito bom ter você aqui.
Tchau, tchau.
Valeu.
Continua aqui com a gente, José Matos e as 10 mais.
Até amanhã.